Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Olha, o mau hálito ou halitose é uma condição que afeta a grande parte da população e pode impactar tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Embora muitas vezes seja associada a questões de higiene bucal, suas causas podem ser variadas e até mesmo surpreendentes. Apesar de ser um tema que nem sempre é discutido abertamente, entender as causas e as formas de tratamento do mau hálito é fundamental para manter a saúde bucal e a confiança nas interações diárias. Nessa entrevista nós vamos conversar e entender um pouco mais o que causa o mau hálito e como é que ele pode ser tratado e, mais importante, como evitá-lo, conversando com o cirurgião dentista e mestre em implantodontia, Dr. Maurílio Alvim, aqui nós damos o nosso bom dia. Dr. Maurílio, seja bem-vindo à programação da Rádio Rio de Janeiro, seja bem-vindo a mais uma programação aqui do Manhã na Rio.
Bom dia, Denilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Bom, é um tema complexo, Denilson, né? Que, levando em conta que é algo bem difícil de falar com o próximo, né? E é uma coisa que não é tão raro. Atinge em torno de 40% da população mundial, né? Isso tem estudos de 30% a 40% da população mundial, tá ok?
Ok, então é um número expressivo, né, doutor? É um número bastante grande. A gente quer saber aqui, já te perguntando de cara, quais são as principais causas, né, do mau hálito e quais os fatores mais comuns que contribuem para o surgimento do mau hálito, doutor Maurílio?
Então, as principais causas, assim, vamos botar escalonadamente, começa pela má higiene oral.
Sim.
Tá? Quando eu me formei, há 25 anos atrás, tinha esse aquele mito que era tudo do estômago. Tratava-se estômago, e na realidade, hoje em dia, com o avanço dos estudos, nós sabemos que a grande vilã da história é a cavidade oral. E na realidade, o estômago nada mais é do que mais um que sofre com a halitose. Aí a principal causa está na gengivite. A gengivite nada mais é do que pequenos sangramentos que ocorrem na gengiva devido à má higiene, acúmulo de placa, que é facilmente tratada através de uma limpeza profissional, de uma assessoria de um dentista. A periodontite, que é um pouco mais evoluída, que já atinge tecido de suporte, onde tem a perda óssea. Os mais antigos vão conhecer o que eu vou falar, a gente chamava antigamente de piorreia, né? Tinha células pirrócitas que produziam pus. Hoje sabemos que não produzem pus, mas causa a perda dos dentes, amolecimentos. Nós sabemos que tem nas criptas amigdalianas algumas bolinhas fedorentas que saem da garganta. Isso é bastante comum, tá? Nada mais é do que pequenos buraquinhos nas amígdalas. Nós não fazemos o gargarejo, acumula aquelas bolinhas e saem uns odorzinhos fétidos. E o principal vilão, assim, que damos muito pouca atenção, é essa borra lingual, tá? Nós temos a mania de escovar os dentes, às vezes usar fio dental, às vezes, né? Nem sempre, deu a sempre.
Sim.
E muito pouco escovamos a língua, tá? Hoje em dia temos uma escovinha lingual aí que a gente consegue puxar lá atrás, limpar bem, tirar aquela borra, tá? E tem a fisiologia natural, que quando nós dormimos, naturalmente abaixa a quantidade de saliva e produz-se muito mais bactérias que dão um odor fétido, um odor cetônico, que a gente chama de mau hálito, né? Então a gente tem que, ao dormir, ter uma atenção bem, bem especial. Fora os alimentares, né? Temos alimentos que causam mau hálito, alho. Temos hoje em dia muita coisa do jejum, está em moda essa dieta do jejum prolongado. A gente libera corpos cetônicos, uma halitose devido ao jejum intermitente. A gente recomenda sempre de 3 a 4 horas comer uma amendoazinha, comer um moranguinho, uma frutinha, entendeu? São as principais causas, assim, fora dos fatores que a gente chama de fatores sistêmicos. Aí entrariam cânceres, algumas medicações que faz que o paciente reduza a quantidade de saliva. Tá? Nós temos bastante coisas. E o estômago, como eu falei, é algo bem secundário. Não é algo mais prioritário nos dias de hoje, devido aos avanços dos estudos.
Entendi. Agora, existe alguma relação, doutor, entre o consumo de água e a prevenção do mau hálito? Tem alguma relação?
Sim. Bem, é bastante grande. Ótima pergunta. É bastante grande essa relação. Tá? Como eu falei, tem a xerostomia, que nada mais é do que a diminuição de saliva, né? E a saliva ali tem bastante coisa boa, tá? Nós temos as nossas células de defesa que acabam atingindo essas bactériazinhas que dão o mau hálito, que causa o mau hálito. Então, quanto mais a gente faz a ingestão de água, mecanicamente, a gente, pela água bater nos dentes, tecido mole, tecido duro, acaba levando essas bactérias, como favorece também a produção de saliva. Se você tem uma baixa ingestão de água, obviamente você vai ter também uma baixa produção de saliva, certo? Pelas glândulas da boquinha. Nós temos várias glândulas, são as parótidas, submandibulares, sublinguais e milhares de acessóriazinhas. A pessoa está sempre hidratada, temos que ter a ingestão de água, de preferência de 2 a 3 litros. E, se possível, não de uma única vez, fracionar durante os dias, entendeu?
Entendi. Agora, existe alguma medida preventiva que pode ser adotada para evitar esse mau hálito, mas no longo prazo? Porque muita gente tem, de repente, uma emergência, não, preciso resolver agora e tal. Mas existe técnicas, algumas medidas preventivas para o paciente se adotar, para a gente que está no dia a dia, adotar essas medidas para evitar esse mau hálito a longo prazo, doutor? Não sei se eu consegui fazer a pergunta direitinho.
Sim. Então, a principal medida que eu acho que, assim, nós sabemos que no Brasil o dentista não é algo barato, e pelo sistema público sabemos que não é algo com muita facilidade de ter acesso, né? E eu acho que, de tendo acesso ao dentista, uma visita semestral ajuda bastante, que ele vai diagnosticar doenças gengivais, doenças periodontais, tá? A gente vai identificar cáries profundas, ensinar a fazer extrusão de higiene oral, remover essa saborra, ensinar a remover essa saborra, que é algo tão barato, tão simples de você conseguir resolver. Tá? Eu acho que essa campanha tem que ser mais estimulada, e acessibilidade ao profissional dentista, entendeu? Profissional dentista pelo custo exacerbado. Eu sou dentista e sei dos valores que são cobrados no mercado. Tá? Eu acho que é uma coisa bastante importante. O dentista, hábitos de você ter alimentações intercaladas em períodos menores, se evitar o jejum prolongado, uma castanhazinha. Eu sei que, apesar de tudo, está na moda essa dieta restritiva e, às vezes, até agressiva ao corpo, tá? E essa higiene da língua, para mim, é um fator primordial. E não podemos esquecer também que tem alguns alimentos que eles são naturalmente higiênicos, como cenoura, pepinos crus, maçã, o fio dental natural maravilhoso. E não esquecer da noite. Eu falo da noite porque a gente brinca que dorme com 1000 bactérias, acorda com 200 mil bactérias, porque automaticamente entra em estado latente, nós paramos de produzir uma quantidade mínima satisfatória, e é onde há a proliferação das bactérias patógenas. Tá? Essas seriam as principais. Eu acho que o dentista, a visita, que eu acho que hoje em dia é o mais complexo devido ao custo, alto custo, que eu sei que custa um profissional de odontologia.
Perfeito. Gente, conversei com Maurílio Alvim, cirurgião dentista. Falamos aqui sobre halitose, tiramos várias dúvidas sobre isso. Queria te fazer uma outra pergunta. A gente está com o horário estourado, mas queria te fazer uma última pergunta, doutor. O tempo de periodicidade que a gente precisa procurar o dentista, né, estar no consultório dentário, é certo que seja de 6 em 6 meses?
Sim. Seria um prazo mínimo, né? Eu acho que quando a gente tem uma intimidade com o paciente, a gente acaba tendo uma personalização para cada caso. Tem pacientes que a gente consegue de 6 em 6 meses, às vezes até espaçar para 1 ano. Tem paciente que eu já tenho que fazer esse espaçamento para 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, devido a vários fatores, fatores de cuidado pessoais, que limitações, às vezes, por ser uma pessoa que tem a limitação da idade. Tá? Hoje em dia temos uma coisa nova que é bastante comum, são os implantes dentários, e cada vez a idade aumenta, 90, tem paciente, meu recorde, é um paciente de 104 anos colocando implantes, comendo normalmente. E esse paciente tem que ter uma atenção especial. Se eu der a ele 6 meses, provavelmente ele vai dar um relaxamento pela idade, pelo controle mecânico. A gente tem que ter um auxílio profissional para manter essa higiene.
Certíssimo. Muito bem, gente. Doutor Maurílio, mais uma vez, muito obrigado por ter participado com a gente aqui do programa Manhã na Rio, na Rádio Rio de Janeiro. Fica aqui o meu convite, mas antes de despedir, eu queria que o senhor deixasse aí suas redes sociais para os nossos ouvintes poderem encontrar o senhor, bater um papo, tirar dúvidas e, possivelmente, marcar consulta. Fica à vontade para dizer suas redes sociais.
Tá, ok. Eu sou professor da CDPI, da CDPI 25 Implantes. Vocês conseguem me achar lá na CDPI. Eu dou aula já há 15 anos para implantodontia. Eu sou também mestre em cirurgia oral e maxilofacial. Minha rede social é o Vim Maurílio, tá? Ali no Instagram você consegue me achar. E assim, a agenda da gente é bastante complexa ali, mas sempre a gente arruma um espacinho para atender. Atendemos em Caxias e atendemos em áreas hospitalares também. Todos os planos médicos, não dentários. Porque eu sou cirurgião maxilofacial, a gente atende ao plano de saúde. Ok? Obrigado aí. Legal. Pelo espaço.
Doutor Maurílio, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos aqui em nome de toda a equipe aqui da Rádio Rio de Janeiro. Até uma próxima entrevista.
Muito obrigado, Denilson.
Um grande dia. Rádio Rio.